As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Assembleia Municipal de Tomar discutiu e aprovou por maioria nesta terça-feira o orçamento e grandes opções do plano para 2024. O documento, que aponta para um valor na ordem dos 51 milhões e 870 mil euros, tem como uma das grandes prioridades as questões da mobilidade e infraestruturas, desde logo, como referiu na altura o Presidente do Município, o Cristóvão, a intervenção em Carvalho de Figueiredo e a consolidação da malha urbana.
Um desses grandes projetos, e que tem vindo a ser falado, e portanto escuso-me de enunciá-lo muito mais, é naturalmente aquilo que tem a ver com a infraestruturação de toda a zona de Carvalho Figueiredo. Infraestruturação, portanto, naturalmente água, saneamento e tudo mais, mas depois aquilo que tem a ver com os pavimentos e, portanto, com a segurança e comodidade, quer das pessoas, quer da segurança rodoviária. Aliás, deixem-me também dizer que praticamente tudo aquilo que eu vos posso dizer agora é aquilo que vos transmiti nas reuniões que existiram com os partidos aqui representados. Partidos e forças aqui representados. E o outro grande projeto, que esse sim está numa fase muito inicial e que queremos realmente preparar e que entendemos muito estruturante para a cidade, para o concelho, quer as questões das infraestruturas, por um lado também, mas por outro lado também por aquilo que é a consolidação da malha urbana, por um lado, mas também uma abertura, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo que consolida a malha urbana, também abre uma nova frente, e depois também com aquilo que tem a ver com a mobilidade urbana e o que isso depois também contribui por questões ambientais, e que é a continuidade da circular, daquilo que chamamos a circular urbana, portanto a Avenida de Maria Lourdes Melo e Castro. Temos vindo a iniciar esse trabalho nesta fase final do ano, de não só de recuperar projetos antigos para perceber o que é que dali se pode aproveitar, sendo certo que o projeto terá que ser novo, mas pode haver coisas que se possam realmente aproveitar, e temos estado também já a fazer contactos com os proprietários, não todos ainda, para, no fundo, ir identificando os locais e percebendo também a melhor forma de ir criando condições para a execução dessa obra. Acima de tudo, queremos que 2024 seja o ano em que tenhamos um projeto executado e passível, portanto, de submeter a uma candidatura. Como disse, achamos que é fundamental para o desenvolvimento urbano.
O Cristóvão referiu ainda a outros projetos em curso e a executar no próximo ano, que vão ter peso significativo no orçamento de 2024, desde logo o arranjo do flecheiro, mas também o investimento em obras na área da educação.
Há depois, naturalmente, outros projetos que têm peso orçamental. O flecheiro, a transformação do flecheiro é uma realidade, está a acontecer, mas é óbvio que ainda vai ter um peso significativo e aliás está há pouco tempo de terminar essa obra, mas é óbvio que ainda vai ter um peso significativo no orçamento de 2024. Assim como outros projetos já conhecidos, por exemplo, na área da educação, a questão da reabilitação da EB23 Valdim Peixe, que já foi, cuja obra já foi lançada, e depois esperemos também poder lançá-la no início do ano, este início, pelo menos no primeiro trimestre, portanto, a obra de reabilitação do pré-escolar Raul Lopes, e aqui acrescentando também a valência de creche. As creches, o lugar em creche é algo para o qual no nosso concelho só existe oferta privada ou por parte de PSS, tem vindo a aumentar e há projetos para que aumente, mas continua a ser deficitária. E é uma das principais questões que entendemos fundamental para a fixação de jovens casais, nomeadamente, e com isso também trabalhadores para as empresas. É uma das primeiras questões que os empregadores nos colocam, pelo menos em algum tipo de atividade em que já carece de trabalhadores, são mais exigentes nos territórios que escolhem. Uma delas, e à cabeça, obviamente, é a habitação, mas a segunda é as questões que têm a ver com a educação, e nomeadamente esta.
Duas pessoas perderam a vida após a embarcação de pesca lúdica em que seguiam ter naufragado ao final da tarde desta terça-feira, 19 de dezembro, à entrada de Barra de Nazaré. Esclarecimento à Autoridade Nacional Marítima refere que, na sequência das operações de busca, foi detectada a presença de um dos corpos junto à praia de São João, de onde foi retirado por elementos do comando local da Polícia Marítima de Nazaré e dos bombeiros voluntários locais, tendo o outro corpo sido detectado por uma embarcação de pesca lúdica envolvida nas buscas e recolhido pelos tripulantes da Estação Salva-Vidas de Nazaré. Os óbitos foram declarados no local pelo delegado de saúde e os corpos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Leiria. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio às famílias das vítimas. O mando local da Polícia Marítima de Nazaré tomou conta da ocorrência.
Rádio F, a primeira a informar.
Como resultado da concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores do município de Tomar, os serviços municipais irão sofrer algumas alterações nos horários de atendimento e de funcionamento durante a época festiva de Natal e Ano Novo. Assim, de acordo com a informação prestada pelo município, vão estar encerrados na tarde de 21 de dezembro e nos dias 22 e 25 de dezembro e 1 de janeiro o Balcão Único de Atendimento, os espaços desportivos, o Centro Ambiental e o Cineteatro Paraíso, que abre nos dias 24 e 31 de dezembro, só no período da manhã, para a sessão de cinema infantil. Nos dias 23 e 25 de dezembro e 1 de janeiro, encerra a Biblioteca Municipal e também o Complexo Desportivo Municipal. Depois, nos dias 24 e 25 de dezembro, assim como 31 de dezembro e 1 de janeiro, vão estar encerrados o posto de turismo, todos os espaços culturais e os monumentos da responsabilidade do município. Finalmente, nos feriados dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, encerram os cemitérios e o mercado municipal. No que se refere ainda a encerramentos, também o Convento de Cristo, da responsabilidade da Direção-Geral do Património Cultural, vai estar encerrado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Por sua vez, a Mata Nacional dos Sete Montes, que está sobre a alçada do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, vai encerrar nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, o SEPNA, de Tomar, deteve em flagrante, no passado dia 17 de dezembro, um homem de 60 anos por caça em área de proteção na localidade de Toucinhos, no concelho de Ourém. No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório para prevenção e detecção de situações ilícitas, os militares da Guarda constataram que o indivíduo se encontrava a caçar em terreno não cinegético, nomeadamente a menos de 250 metros das residências. No seguimento das diligências policiais, foi apreendida uma espingarda de caça e 13 cartuchos. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém. Recordo-se que a Guarda Nacional Republicana está a realizar até 28 de fevereiro de 2024, em todo o território nacional, ações de fiscalização ao exercício de atos venatórios para prevenção, detecção e repressão de situações em desconformidade com as normas legalmente definidas.
Rádio Air, informação.
O município do Entroncamento pretende retomar, até 1 de fevereiro de 2024, a reutilização das bicicletas elétricas e convencionais no âmbito do projeto BUE, Bicicletas Urbanas. Recordo-se que o mesmo está suspenso por causa de múltiplas ações de vandalismo de que têm sido alvo os equipamentos. O Presidente do Município, Jorge Faria, fez na recente Assembleia Municipal do Entroncamento um ponto de situação em relação ao processo, acrescentando também que, a seu ver, estes atos de vandalismo primário são deliberados e organizados.
Neste momento nós temos o sistema de bicicletas partilhadas suspenso. É uma suspensão técnica e vamos fazer tudo para que ele possa ser reatado no máximo até 1 de fevereiro. Devo dizer que é um sistema que teve bastante adesão. Nas duas primeiras semanas tivemos 76 pessoas a aderir ao sistema. Algumas delas mandaram as mensagens a dizer que passaram a usar as bicicletas para se dirigir para a estação onde iam apanhar o comboio em vez do carro. Infelizmente, houve um conjunto de acontecimentos, sobretudo de vandalismo. Eu penso que um vandalismo primário, eu direi mesmo um vandalismo que tem uma orientação, porque é impossível, e nós próprios fizemos aqui a experiência de vandalizar uma bicicleta como algumas estavam. E devo dizer que não foi fácil. foi muito difícil fazê-lo. Portanto, estamos a falar de um vandalismo, eu direi que com o propósito de desacreditar o sistema. Infelizmente também aconteceu uma coisa semelhante em Torres Novas. Torres Novas também iniciou o processo e passado um mês teve que o suspender. Por exemplo, nós tivemos uma bicicleta que foi mandada para a linha do comboio. E temos neste momento 26 bicicletas, metade delas com avarias ligeiras e outra metade com avarias com algum significado e que estão a ser reparadas, por isso este processo de suspensão. Também estamos a preparar as competentes participações para o Ministério Público no âmbito do regulamento em vigor. Obviamente que houve situações em que é possível identificar e há outras que não. Aquelas pessoas que, pura e simplesmente, vandalizaram a bicicleta, retiraram-na sem ter qualquer cartão ou sem qualquer identificação, essa aí só por testemunhos. Ainda há pouco ouvimos aqui o Sr. Comandante dizer que perseguiram 4 indivíduos, ou 6 indivíduos, 4 de uma vez e 2 de outra, que tinham, de facto, vandalizado bicicletas e recuperaram-se as bicicletas, essas sem grande danificação, sem grandes danos, mas não se identificaram as pessoas. Portanto, temos aqui as duas situações e também é verdade que o próprio sistema informático acusou algumas fragilidades e que estamos a melhorar. Portanto, há aqui um conjunto que é a responsabilidade do fornecedor. Isto foi um concurso público, é a responsabilidade do fornecedor, mas nós estamos atentos e nós não vamos desistir, porque este é um sistema de cidadania e de tentarmos contribuir para que as pessoas voltem a andar de bicicleta. E a nossa experiência inicial foi excelente, por exemplo, as duas primeiras semanas nós tivemos apenas uma bicicleta com uma avaria, não era vandalizada, foi uma avaria, se calhar pode de alguma falta de cuidado ou outra situação. Agora, de repente, em 4 ou 5 dias, houve um conjunto de noites em que eram às 4 e 5. Não sei se é pessoas tipo A, tipo B, nem sequer estou a classificar. Só sei é que, a partir de um determinado momento, o vandalismo gratuito, o vandalismo primário daquelas pessoas que são contra a mudança, daquelas pessoas que tudo fazem para manter um status quo de antigamente, aconteceu de uma forma, a meu ver, organizada e deliberada.
Rádio R, informação.
No âmbito do PosSegur, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, o município de Orém instalou 2 postos de carregamento, um em Orém e outro em Fátima, permitindo a existência de 4 pontos de carregamento rápido para veículos elétricos. Estes carregadores rápidos, situados na rua Melvin Jones, em Orém, e na rua São João de Eudes, em Fátima, estão integrados na rede de mobilidade elétrica, conhecida como Rede Mobié. Os equipamentos podem ser consultados também na página da Mobié e possibilita o carregamento rápido de veículos elétricos ligeiros e pesados, com uma potência disponível de 25 kW por ponto de carregamento. Estes carregadores serão também utilizados para carregar os 2 autocarros elétricos que farão o circuito urbano de transporte público entre Orém e Fátima. O projeto, que representa um investimento de cerca de 860 mil euros, com uma comparticipação do Fundo de Coesão de aproximadamente 605 mil euros, visa fortalecer a rede de transporte público no concelho, promovendo uma mobilidade mais sustentável, com melhorias na qualidade de vida dos habitantes.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Como resultado da concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores do município de Tomar, os serviços municipais irão sofrer algumas alterações nos horários de atendimento e de funcionamento durante a época festiva de Natal e Ano Novo. Assim, de acordo com a informação prestada pelo município, vão estar encerrados na tarde de 21 de dezembro e nos dias 22 e 25 de dezembro e 1 de janeiro o Balcão Único de Atendimento, os espaços esportivos, o Centro Ambiental e o Cineteatro Paraíso, que abre nos dias 24 e 31 de dezembro, só no período da manhã, para a sessão de cinema infantil. Nos dias 23 e 25 de dezembro e 1 de janeiro, encerra a Biblioteca Municipal e também o Complexo Desportivo Municipal. Depois, nos dias 24 e 25 de dezembro, assim como 31 de dezembro e 1 de janeiro, vão estar encerrados o posto de turismo, todos os espaços culturais e os monumentos da responsabilidade do município. Finalmente, nos feriados dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, encerram os cemitérios e o mercado municipal. No que se refere ainda a encerramentos, também o Convento de Cristo, da responsabilidade da Direção-Geral do Património Cultural, vai estar encerrado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Por sua vez, a Mata Nacional dos Sete Montes, que está sobre a alçada do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, vai encerrar nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar está à procura de empresas candidatas a construir 60 fogos de habitação. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar já avançou para um processo de consulta pública ao mercado imobiliário para aquisição de 60 fogos de habitação, sendo que está em causa o investimento na ordem dos 7 milhões de euros no âmbito do programa Primeiro Direito, Plano de Recuperação de Resiliência. Ou seja, o município pretende encontrar empresas candidatas a construir esses imóveis destinados à habitação pública de tipologias 1, 2, 3 e 4. O prazo de execução desejável centra-se até 15 meses. Em recente entrevista à ERT, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, já abordava este objetivo do município.
Depois vamos também lançar um processo de aquisição, de oferta pública de aquisição, para 60 fogos chave na mão. Ou seja, no fundo é abrir um concurso para dizer a qualquer empresa que queira concorrer e diga, não, eu tenho possibilidade de entregar com estas tipologias que vamos definir, 60 fogos. Portanto, nós vamos construir e depois tem a garantia que o município os compra assim que eles estejam construídos. Portanto, creio que também nesse âmbito haverá condições, sabemos que há pelo menos já uma empresa, até porque nós conhecemos os licenciamentos que têm entrado no município, né? Portanto, sabemos quem tem capacidade ou não para concorrer a uma coisa destas, e portanto, obviamente o concurso também não é feito às cegas, não adiantava fazer um concurso para 1 milhão de casas se depois não houvesse ninguém que tivesse essa possibilidade, não é?
Na sequência da publicação da recente portaria, que regulamenta a redução a aplicar nas taxas de portagem em vários lances e sublances das autoestradas, no caso da região A23 e A13, os autarcas que integram o Conselho Intermunicipal do Médio Tejo aprovaram, no passado dia 14 de dezembro, uma deliberação de congratulação pela implementação da medida que se traduz numa redução de 30% sobre o valor atualmente cobrado naquelas vias. A deliberação refere ainda que a aprovação desta medida vai permitir diminuir custos aos cidadãos, às empresas e aos municípios, contribuindo para reduzir o número significativo de acidentes e de mortes que têm acontecido nas estradas municipais, bem como do acréscimo de encargos com a reparação da sinalética e do mobiliário urbano que os municípios têm tido devido ao aumento do tráfego nas estradas desclassificadas utilizadas como alternativas às autoestradas que passam pelo interior das localidades como Torres Novas, Entroncamento, Tomar, Barquinha, Constância ou Abrantes. É também referida como justa a inclusão da A13 neste processo, via que nunca tinha beneficiado de qualquer redução de portagens.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a promover até 31 de dezembro um conjunto de ações de sensibilização e reforço do patrulhamento no âmbito da Operação Comércio Seguro. Nesse sentido, em publicação na rede social Facebook, o Comando Territorial de Santarém deixa diversos conselhos aos comerciantes, desde logo para a necessidade de ter as entradas e saídas do estabelecimento bem iluminadas, antes de fechar o estabelecimento verificar se as portas e janelas estão bem fechadas e ter sempre disponível o contacto telefónico da GNR na área do seu estabelecimento. Os alertas estendem-se também aos clientes, evitar trazer consigo grandes quantidades de dinheiro e objetos de valor, evitar circular em locais isolados e pouco iluminados e desconfiar sempre de publicidade de bens ou serviços que são comercializados a preços muito baixos. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.